Estamos apresentando Aplauso.
A conversa agora será com o músico e compositor Gabriel Terra. Ele é um dos integrantes do Quarteto Enredado, formado em Franca, interior de São Paulo. A formação do quarteto é diferentona. Quatro instrumentos de cordas, viola caipira, violão erudito, baixo acústico e guitarra. A ideia do quarteto é emaranhar as coisas. Música erudita, contemporânea, com jazz, música caipira e rock. É como se a gente imaginasse um Stravinsky caipira. Vamos tentar decifrar essa proposta com o músico Gabriel Terra. Bem-vindo ao programa Aplauso, Gabriel. Eu estou muito feliz de receber você para essa prosa sobre música.
Nossa, muito obrigado. Eu que agradeço demais e muito feliz por participar.
Ô, Gabriel, conta como e por que você fez o convite para os outros músicos que formam o Quarteto Enredado, porque o seu instrumento no quarteto é o baixo acústico, mas até então você não sabia tocar baixo acústico, né, Gabriel?
Ah, pode deixar. Então, começa, é uma história meio doida, mas é interessante. Começa mais ou menos assim, acho que mais ou menos 2016, fui convidado para tocar numa orquestra aqui na cidade de Franca. Mas eu não tinha o baixo acústico, eu nem tocava, né? Ah, mas os amigos que me convidaram falaram, você vai tocando, vai aprendendo e ia ter um auxílio para poder pagar o baixo. Eu falei, tá bom, né? Vou participar. E aí eu fui, comprei o baixo, fui para o ensaio, não conseguia tocar nada, né? Estava aprendendo ainda. Só que a orquestra acabou no segundo ensaio e eu fiquei com o baixo parado em casa durante mais de quase 2 anos. Isso me dava uma certa tristeza, né? Porque é um instrumento, né, tão grande, bonito. E aí eu falei, eu preciso aprender a tocar esse instrumento, né? E eu sou, assim, minha formação é de compositor, né? Fiz faculdade de composição. E eu gosto muito de escrever, né, música. E eu falei, olha, se eu fizesse um grupo onde eu pudesse escrever para o baixo e assim eu fosse aprendendo a tocar esse instrumento. Então a ideia começou aí. Aí eu fui elaborando, tá? Mas que grupo é esse? Como é que vai ser esse grupo? Aí há muito tempo eu estava pesquisando, tentando me entender como músico brasileiro, o que, que é a nossa música. Então vou fazer um grupo de música brasileira. Quais instrumentos representam a música brasileira, né? Aí eu falei, o violão, nossa, representa demais. Aqui em Franca, né, eu tive contato maior com a viola caipira. Eu falei, não, a viola caipira também representa uma boa parte da música brasileira, né? E então vou ter violão, viola, baixo. E aí eu pensei na guitarra, né? Porque a guitarra hoje faz parte de qualquer repertório, né? A guitarra está em todos os espaços musicais. E, teoricamente, ela assim, pode parecer um pouco estranha, né? Dentro só dos instrumentos acústicos, mas, assim, encaixou perfeitamente e traz mais riqueza, mais possibilidades que estão ligadas também com a música, tipo rock, o jazz, né? Que também faz hoje parte da música brasileira. Então, foi meio que isso, assim. E aí, eu escrevi o primeiro arranjo para convidar as pessoas. Eu escrevi o Louro, do Egberto Gismonti, que é uma música que eu adoro, né? Eu sou doido para essa música. E aí escrevi, sem convidar ninguém, escrevi o Louro, e aí eu comecei a convidar as pessoas para participar do grupo, né? Mostrei o arranjo, aí eles gostaram, e aí deu certo. Foi dando certo.
Pois é, eu queria só que as pessoas prestassem atenção. Não é que você se especializou em baixo e procurou um grupo para poder tocar. Ao contrário, você montou um grupo para aprender a tocar baixo.
Exatamente, montei um grupo para tocar baixo. E também para aproveitar para eu escrever também, né? Porque era também uma coisa que eu estava sentindo muita falta de escrever, compor e escrever arranjos, sabe?
Entendi. A conversa é com o agora contrabaixista Gabriel Terra, do Quarteto Enredado. Se Louro, de Egberto Gismonti, foi o primeiro arranjo escrito pelo Gabriel para o quarteto, essa música que a gente ouve agora é uma das faixas do álbum Alma Brasileira.
Thank you.
Esse foi o Quarteto Enredado, de Egberto Gismonti, Louro, retomando a conversa com o músico Gabriel Terra. Então, Gabriel, agora eu quero que você explique direitinho as consequências sonoras dessa formação diferente do Quarteto Enredado, falando os nomes dos músicos e os respectivos instrumentos. Vamos lá. Clarissa Pádua, violão, Ronaldo Sabino, viola caipira, Daniel Palermo, guitarra semiacústica e você, contrabaixo acústico. Você já tinha visto outro grupo com essa formação antes do Quarteto Enredado, não?
Então, não existe grupo com essa formação, né? Essa é a primeira, eu acho que é o primeiro grupo com essa formação. E foi meio que isso mesmo, de pegar um pouco de cada instrumento que representa um universo mais específico, né? Então, porque a música brasileira, né, ela é muito plural, né? Então, por exemplo, o violão, ele representa não só a música popular, mas como a música erudita, né? E a Clarissa, ela é uma excepcional violonista, né? Ela vem da escola do erudito, ela tá fazendo doutorado na Unicamp em violão erudito. Então, assim, foi meio uma coincidência conhecer a Clarissa, porque ela dava aula numa escola aqui em Franca, e ela chegou dos Estados Unidos do mestrado e foi lá dar aula. E aí eu tava precisando chamar um violonista lá, precisa ser alguém legal, que toque bem. Não sei se a Clarissa vai topar, né? Mas não conheci ela direito e convidei, né? Aí, assim, ela perguntou, né, qual que eram os objetivos. Falei, ah, vamos montar um grupo, vamos fazer um CD. E estamos conseguindo realizar. Aí, assim, o Ronaldo também, que é da viola, ele é assim, uma sumidade aqui na cidade, como um dos grandes violeiros da cidade, sabe? E também era uma pessoa que, assim, conhecia de vista, mas também não sabia se ele ia topar. Coincidentemente, quando eu convidei ele para fazer parte do grupo, ele é amigo da mãe da Clarissa, nem sabia, né? Eles dançam na mesma cidade, lá de Pratápolis, que é aqui pertinho de Franca, que é em Minas. E ele falou que, ó, você tava querendo procurar um grupo para tocar que tenha mais essa coisa da leitura, e é a ideia do quarteto. E o Daniel já é um amigo de mais tempo, o Daniel era o único que eu conhecia mesmo, assim, e ele tava sem tocar há muito tempo. Falei, ó, cara, você não quer montar um grupo? Quer participar de um grupo? E ele topou, assim, rapidamente, assim. E aí, os arranjos foram tentando pegar essa um pouquinho, né, de cada universo para misturar, né, para enredar, né.
Ô Gabriel, a impressão que dá ouvindo você contar como que foi a formação do Quarteto Enredado é que você é um cara destinado à realização. Você tem a ideia, corre atrás sem se preocupar se vai ou não ouvir um não cheio bonito. Você só vai, né?
Aí eu tento, eu fico... tem muita ideia na minha cabeça e há muito tempo que eu já aprendi uma coisa, que é um não eu já tenho. Então, assim, para eu conseguir o sim, eu tenho que tentar. Então, eu não tenho medo de convidar, de criar, de fazer. Uma hora dá certo, sabe? Uma hora vai dar certo. Eu tenho essa fé, assim, que uma hora vai dar certo as coisas.
É isso aí, na cara e na coragem. Mais uma pausa na prosa com Gabriel Terra, do Quarteto Enredado, para ouvir mais uma do álbum Alma Brasileira. Acabamos de ouvir uma junção de Guerra Peixe e Luiz Gonzaga, de César Guerra Peixe, Mourão, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Asa Branca. A execução foi do Quarteto Enredado. E a conversa com o líder do quarteto, Gabriel Terra. Ô Gabriel, o que você tem para falar para a gente sobre esse arranjo que você preparou para Asa Branca e Mourão, que a gente acabou de ouvir?
O Asa Branca e Mourão, ele foi o nosso terceiro arranjo. E a Clarissa, né, que vem da escola do erudito, ela propôs de fazer alguma mais erudita, né? E ela lembrou do Mourão, né, do Guerra Peixe. Aí eu fui escutar, né, o Mourão do Guerra Peixe, e eu falei, nossa, é que ela tem essa pegada, né, nordestina. Eu falei, e se a gente misturar com Asa Branca? Então aí a proposta do arranjo, botar o erudito do Guerra Peixe com o popular do Luiz Gonzaga, né? E pra mim, assim, a Asa Branca é quase internacional, né? É uma das músicas mais brasileiras que a gente tem, assim, né? E eu falei, ah, precisa, Asa Branca precisa entrar no repertório. E aí o arranjo funciona assim, né? Tipo, na primeira parte, inclusive quando tá tocando, o violão toca Asa Branca enquanto a viola tá em destaque fazendo o tema de Mourão, e depois o violão fica em destaque na segunda parte tocando o tema de Asa Branca. E a gente vai misturando, vai entrando tema lá, tema pra cá, e cada um, e as coisas vão se misturando bastante.
Pois é, né, Gabriel? Essa coisa de misturar o popular com o erudito hoje em dia parece bem mais normal, mas os precursores desse movimento, eles precisaram abrir o caminho com muita determinação, né, Gabriel? Não foi fácil, não.
Sim. Eu já sou bem mais novo, mas quando eu estava na faculdade em 2001, era muito separado ainda, muito separado. Era a galera do popular era mal vista pela galera do erudito, né? E a galera do popular meio que ficava bravo com o povo do erudito também, porque era meio... né, mal visto, descreditado. Os professores também, tipo, alguns professores achavam o popular horroroso, que eu acabei, a área de composição é muito mais erudita, né? Mas eu sou de uma formação mais popular, né, a vida inteira. Fui fazer composição e aí fui entrar mais no universo do erudito. Mas ainda, hoje eu acho que bem menos, né? Hoje eu acho que muito menos. Mas 20 anos atrás ainda era ruim, assim, essa relação.
Nessa formação e com os arranjos que você bolou, Gabriel, me parece que não existe ali um instrumento principal no quarteto enredado. Como que se chega a essa proeza, senhor arranjador? Conta pra gente.
Então, na hora que eu bolo os arranjos, penso em várias coisas, né? Eu me inspiro um pouco na escrita para quarteto de cordas, né, do clássico, né? Então eu meio que coloco assim, né, o violão como se fosse um violino 1, a viola como se fosse um violino 2, a guitarra como se fosse o violoncelo, né? Na verdade, o quarteto de cordas não tem embaixo, né? Mas eu penso um pouco nisso, assim, quem que vai estar mais para cá, mais para lá. Mas uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que eu aprendi isso cantando na faculdade nos corais, né? Eu gosto muito quando a melodia, ela passeia pelos instrumentos, né? Então, eu acho muito legal quando a melodia sai de um lugar, vai para outro. Então, isso é uma coisa que eu exploro muito nos arranjos. Tem hora que a melodia tá... O principal está num, mas dois compassos para frente já está em outro, e aí vai surgir uma outra parte de um outro instrumento que é teoricamente secundário, mas ela tem que aparecer. Então eu vou misturando, e eu acho que isso vem um pouco assim da minha formação de compositor, né, da música erudita, assim, da faculdade. E aí eu vou brincando, eu gosto, e aí tem a ver com a ideia, né, de misturar, de enredar, né? Então, mais ou menos por aí. Então, todos viram protagonistas em algum momento, né? Uns mais, uns menos. A viola e o violão brilham um pouco mais do que a guitarra e o baixo. Eu acho até bom, porque aí o baixo eu posso ficar um pouco mais escondido ali atrás, né? Um pouco mais de vergonha, né? Mas tem hora que o baixo também tem seu protagonismo.
E você deixa espaço para improvisação, Gabriel?
Tem sim. Algumas músicas têm umas partes de improviso. Principalmente para a guitarra, né? Que é o Daniel, que vem da formação mais do jazz, né? Então, no Curumim tem improviso, que tem os solos de improviso. O que mais? No Lamento Sertanejo tem improviso. São as duas que têm sessões de improviso. O resto tudo é mais escrito.
Então é com uma dessas duas aí que nós vamos seguir. Como resistir a Gilberto Gil e Dominguinhos? Vamos de Lamento Sertanejo, com direito aos improvisos do Quarteto Enredado.
Thank you.
Esse foi o Quarteto Enredado, de Dominguinhos e Gilberto Gil, Lamento Sertanejo. E a conversa com o líder do Quarteto Enredado, o compositor, instrumentista e arranjador Gabriel Terra. Ô Gabriel, esse arranjo que você fez para Lamento Sertanejo ficou tão bonito, né? Tão delicado. E eu acho que teve aí um desafio a mais, que foi abrir mão da sanfona, o instrumento do seu Dominguinhos, né?
Então, o Lamento, ele começou assim, uma coisa que eu faço bastante na hora de bolar o arranjo é tocar a música muitas vezes, né? Tocar de várias velocidades, devagar, rápido, né? E tocando para tentar sentir a música e perceber o que a música tem para oferecer, sabe? E aí, o que ela tá lá, né? Para eu entender a música bem, porque o que é o espírito da música. E no meio disso, assim, a melodia é uma coisa assim absurda, né? A primeira vez que eu ouvi essa melodia, eu lembro no final de algum filme brasileiro, não sei qual filme, mas me marcou. Que era nos créditos, e aí virou assim uma das minhas músicas preferidas da vida. E a melodia tem essa sutileza, e tem a introdução, né? A introdução eu fiquei tocando muitas vezes do jeito original, e aí uma hora eu comecei a tocar, e eu vi que eu mudei a rítmica, toquei errado, sabe? E aí eu falei, nossa, interessante isso aqui me lembra Led Zeppelin. E aí eu fui e falei, uai, e se eu pegar esse erro aqui e fazer construir a introdução da música meio que um blues, né, meio que um rock, e depois ter um corte para vir aquela a doçura da melodia, né? E aí eu fui nessa, e acreditando que ia dar certo, e eu particularmente gostei muito assim do contraste, né? Do contraste que gera, e eu acho que valorizou um pouco assim na hora que entra a melodia, ter uma parte mais rock antes, sabe?
Ficou muito bonito mesmo, arranjo de Lamento Sertanejo explicado. Agora, Gabriel, eu vou mostrar para os ouvintes do Aplauso a música Caipira Chique. Essa é uma composição de Ronaldo Sabino. Eu queria um comentário seu, porque quando se fala em viola caipira, a primeira lembrança é aquela viola da tradição popular, que é uma coisa mais intuitiva. É bem verdade que de alguns anos para cá, vários instrumentistas têm estudado e têm levado a viola caipira para salas de concerto. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, a gente tem o Roberto Correia. Ivan Vilela faz a mesma coisa em São Paulo, entre tantos outros ali, né, do Conservatório de Tatuí. Como vocês trabalharam a sonoridade da viola caipira dentro do Quarteto Enredado, Gabriel? Sabendo de todas essas nuances aí, de todas essas possibilidades do instrumento.
Ah, então, a viola, eu sou fã, assim, cada vez mais da viola e do Ronaldo, né? O Ronaldo é um baita músico, né? E a viola, assim, a viola tradicional, eu sou de São Paulo, a viola tradicional, que eu conhecia menos, né? Então, o Ronaldo, ele já é um violeiro que toca, né, muito tradicional, mas que tem contato já com essas novas possibilidades, né? Ele conhece o Ivan, mas no arranjo, quando a gente estava criando o repertório, né? O Ronaldo, no final de ensaio, ficou aqui na minha casa tocando viola e ele começou a tocar essa música, né, o Caipira Chique, que ele já tinha feito. E aí eu ouvi e falei, nossa, Ronaldo, que música maravilhosa, vamos colocar no repertório. E aí ficou, acho que combinou demais, porque traz mais, né, essa possibilidade, essa sonoridade da viola mais tradicional, mas já com umas pitadas mais modernas, né?
Muito bem, esse é o instrumentista Gabriel Terra, contrabaixista do Quarteto Enredado. A gente dá mais uma paradinha na conversa para ouvir e para conhecer Caipira Chique, essa composição de Ronaldo Sabino, registrada no álbum Alma Brasileira do Quarteto Enredado. Vai ouvindo. Thank you. Esse foi o Quarteto Enredado, de Ronaldo Sabino Caipira Chique. Gabriel Terra, eu quero muito te agradecer por essa prosa sobre música brasileira, sobre o Quarteto Enredado. Valeu, viu?
Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco do trabalho. A gente está muito feliz com esse CD, muito feliz de poder falar com as pessoas, mostrar. Obrigado demais, viu?
O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o instrumentista Gabriel Terra, líder do Quarteto Enredado. Também teve uma prosa com o cantor e compositor Zé Vitor, que lançou o álbum Imago Mundi. Esta e outras edições do Aplauso você encontra na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br. Repetindo, radio.câmara.leg.br. Aplauso disponível em podcast e nas programações das emissoras parceiras espalhadas pelo Brasil. Na semana que vem eu estarei de volta com mais conversas sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Delpino.